Chega perto, chega junto, está no ar mais um Gregório Cash, seu podcast sobre o mundo digital, hosteado por mim, o Gregório. E no episódio de hoje, eu, o Amon-Ra e o Thales, que também faz ciências da computação na PUC Minas, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da NVIDIA ter comprado a ARM e como o mercado vai se comportar daqui pra frente. Na verdade, é mais um pouco de futurologia mesmo, não é nada muito certo, mas são alguns debates que a gente levantou e eu achei interessante. Certo? Então pegue sua xícara de café e venha com a gente. Então vamos falar um pouco dessa compra, cara. 40 bilhões.
É quase o preço que a IBM comprou a Red Hat.
Cara, é. A Red Hat é...
Foi 33 bilhões.
Pois é, cara. Esse custo, tipo, de 40 bilhões... Pra quem achou que a NVIDIA tava quebrada, né? Teve um rumor aí,
mas, ó. Você... A NVIDIA... Difícil falar que a NVIDIA tava quebrada depois da série 2000, né?
Não, o pessoal falou que a NVIDIA ia quebrar. Sério.
Eu não sabia que a NVIDIA ia quebrar, porque... Assim... Ramo de placa de vídeo, se você quer potência, potência mesmo, novas intermediárias, a única placa que você tem pra comprar é deles,
exatamente,
tá ligado? Então...
É basicamente isso.
De intermediária você tem as placas da AMD, mas se você quer mais que isso, não tem. A AMD não chega lá. Sempre tem gente pra comprar as coisas deles.
Mas vamos voltando por precaução, a falar um pouco mais sobre o que é a ARM em si, né? ARM é, além de uma empresa...
A ARM... Ou a empresa?
A ARM é tanto a empresa quanto a arquitetura, né?
Não, então, é o mesmo nome, né? Mas são...
coisas diferentes, né?
É.
ARM Holdings.
Isso.
A empresa.
A ARM, ARM como... Vamos falar então da ARM como arquitetura, para o pessoal entender. A ARM é um... Como é que é? É um processador RISC.
Ela é o modelo do processador.
É o modelo de processador RISC.
Ela é o modelo.
Né?
O Snapdragon 865, o X.
É, então aqui a gente tem vários representantes no mercado de ARM. E...
É, por exemplo, você tem o... Eu acho que um jeito mais fácil de explicar é, tipo assim, do mesmo jeito que você tem, por exemplo, um Core i9 e um Ryzen, que os dois são X86, o da Qualcomm, da MediaTek, que são ARM.
Isso. Isso aí. E qual é, acho que qual é a grande diferença da ARM para esses processadores? Acho que é assim...
Então, a diferença, por exemplo, é o conceito. Os X86, eles são completamente feitos para rodar código de máquina, tá ligado? Eles são processadores CISC, normal.
Sim.
Tem... Eles são mais chatinhos de programar, tá ligado? Mas para PC, são muito mais baratos. Então a galera sempre usou mais, consolidou e ficou. Porque preguiça de mudar é grande.
Certo.
Já surgiu em outra parada, era um Campinho Branco. Na época já estava valendo a pena fazer alguma coisa do tipo, ficava bem barato. E diferente dos processadores de PC, ele é otimizado para rodar alguma linguagem específica. No caso do smartphone aqui, é o Java.
Ah, tá. Isso aí, você está falando que ele é otimizado para rodar uma linguagem específica.
É, por exemplo, ele consegue rodar os bytecodes do Java sem precisar de JVM.
Ah, sério isso?
É. Imagina se fosse rodar todos os aplicativos com JVM no Android, que tristeza, alagar tudo, tá ligado?
Ah, isso faz sentido agora, em certo aspecto. Isso é interessante. O ARM hoje, ele tá na versão 8 dele, não é isso?
Acho que é.
O mais popular, eu acho que é o...
A 78.
Tá, o mais popular que mais estava mais disponível no mercado, se não me engano, é a versão 7. Não é isso? E eu sei que tem que tem umas variações bem zoadas do ARM. Que, tipo, alguns são arquitetados com instrução de divisão, outros não. Tem essas questões, não tem?
Eu não sei por que arquiteta instrução de divisão, tá ligado? Eu já tentei fazer, foi uma tristeza só. É muito chato de mexer com isso. É mais fácil ela ficar subtraindo. Tipo assim, algumas coisas a galera coloca de... Ah, fica... Melhora o desempenho aqui e ali, mas fica... grande, fica caro, fica difícil de entender depois.
Ah, entendi.
Tipo, a divisão de núcleos?
Você fala assim,
Como assim? Aí
você fala, não, de divisão mesmo, porque parece que tem alguns chips.
Não, divisão é divisão mesmo, pegar dois números e dividir um com
ah,
um.
Ah, tá, entendi. Divisão algébrica.
Isso,
entendi.
Parece...
Não, porque, por exemplo, a operação de multiplicação nesses processadores já é meio chato, tá ligado? Quando você multiplica, não vai para um lugar que você determina, vai para dois registradores diferentes, e aí você tem que ver se ela excedeu o tamanho de um e tá no outro, que é o pro número maior, e aí você tem que juntar os dois dentro de um que você pode usar mesmo. Nossa, é muito chato, tá ligado?
Uhum. Isso é realmente interessante, é um modelo. Você tem como alterar esse modelo, certo?
Então você implementa direto, porque é mais fácil do que alguém ter que ficar programando isso toda hora.
Você vai projetar o seu código, ele vai rodar em qualquer lugar tranquilamente, sem muita restrição de hardware. Ao contrário de, por exemplo, Intel e AMD, que você só tem esses dois players no mercado, digamos assim. Enquanto no lado da ARM, você vai ter muito mais players. Eu acho que isso ajudou a espalhar o ARM por aí, né?
Não, o que ajudou principalmente a espalhar o ARM é que ele foi para smartphone, que vende muito mais do que PC, né?
Também, mas ele já é mais antigo do que isso. Na época que surgiu o primeiro modelo, eu acho que não tinha nem smartphone.
Não, é, mas começou a ir para frente ali, né? Naquela época era tudo muito caro, então...
Uhum.
Tipo, no x86, o que dificulta muito fazer compatibilidade entre hardware é que se você for pegar a evolução dos processadores, na AMD nem tanto, na Intel mais... O processador, ele é meio que assim, você tem um processador de 64 bits, ele não tem um barramento de 64 bits igual seria pra ser. Ele tem um barramento de 32 e 2 de 16, tá ligado?
Ah, isso é verdade, porque... então foi remendando, né?
Feito na época em que era 16 bits, tá ligado?
Sim, então foi remendando o processador dela, né?
É, quando a AMD fez os processadores do zero e começou a trabalhar com o Ryzen tudo bonitinho, não tinha mais isso, tá ligado? Tipo, ninguém usa mais essas coisas, então faz do zero.
Uhum. Entendi.
O ARM, desde o começo, o processador ARM sempre foi feito assim, tá ligado? Nunca teve um monte de remendo no processador.
Uhum. Inclusive a gente vê que não tem, tipo, uma retrocompatibilidade, né? Porque se você tem algumas coisas feitas pra... ARM V7 que não rodam em ARM V8 ou ARM V6 não rodam em ARM V7 e é isso. E as empresas que também produzem para eles, por exemplo, a Google, é o seguinte, cara, não vai ter mais suporte a versão de 32 bits e morreu, né? Acabou. Você não vai conseguir rodar mais. E é isso.
E o ARM é de 1981, a primeira aparição dele.
Sim.
Então, agora quando você compara, por exemplo, o primeiro x86 era de 1970, tá ligado?
E é mais ou menos a mesma coisa até hoje, né? Você tem alguns incrementos ali de instruções.
Ele é a mesma coisa, ele é tipo quatro com agulha igual, remendado um do lado do outro.
E foi indo, né? Você tem algumas acreções da Intel aí de tecnologias de inteligência artificial, você também teve, por exemplo...
Você teve o Hyperthread depois?
As instruções SSE 3.0, 4.2, 4.1. Mas nada muito diferente, né? A única proposta da Intel que era bacana, que era a IA64, né? É isso?
É.
Também não foi muito pra frente, né? Claro que trouxe bons frutos, né? Para os processadores de 64 bits, mas foi isso.
Como eu disse, vocês não fizeram documentação que presta disso, então ninguém usou, tá ligado?
Pois é. Então, foi indo.
Agora, por exemplo, uma coisa que avacalhou muito eles foi que eles nunca tiveram um conceito pronto, tá ligado? Porque, tipo assim, tá precisando disso, vai e coloca. Nos processadores ARM sempre foi. Esse aqui é o projeto, a gente licencia, vocês montam, beleza. Mas sempre teve um guideline lá pra imitar.
É isso aí, teve sempre um guideline, né? A parada da ARM é manter esse guideline liberado, né?
Não, foi como eu disse. A ARM usa a patente para não deixar virar bagunça. Nunca foi para, tipo assim, só eu que faço, vou ficar milionário.
Isso. E é esse mesmo que eu acho que é o grande medo dessa venda para a NVIDIA, né? Que é...
Então, mas aí, como eu disse, a NVIDIA tava muito amiguinha das empresas. A Samsung agora usa a GPU da NVIDIA já, tinha falado há um tempo, passo, nos processadores, smartphones deles, então eu duvido muito.
Lembrando que a gente tem que lembrar que a NVIDIA já jogou nesse mercado de ARM. Já teve o seu chip Stegra, tinha os representantes, tinha o Shield Portable, Shield TV, os tablets lá da tablet Tegra. E qual é o do Tegra? O Tegra, na verdade, ele é um chipset, né? Essa é a grande diferença. Vou diferenciar aqui chipset de processador.
Não, quer dizer, ele é um... O nome descreve bem, ele é um chipset. Ele é um conjunto de um monte de coisa montada em cima de uma placa
isso,
só.
Isso, é um conjunto de chips, basicamente. Tanto que
é... Não, é um set de
isso,
chips.
É um set de chips.
Pra quem é leigo, um jeito fácil de você entender isso é você imaginar que a placa-mãe do PC é... Entre muitas aspas, o chipset, mas, por exemplo, o PC você tem que colocar em peças separadas no processador, a placa de vídeo, a placa de rede.
É, hoje nem tanto, né? Hoje é realmente um chipset. Quase tudo embarcado e soldado.
É, embarcado não é coisa só. Você só pega e encaixa ali, pau, funciona. Sim,
porque a questão dos smartphones é que não tem como você disponibilizar desse jeito. Então você tem que fazer um chipset.
Mesmo você disponibilizar, você não sei quem é que teria a mão tão precisa pra poder sair montando as coisas,
é,
tá ligado?
E aí que tá esse negócio. É, questão do chipset. A gente tem, por exemplo, os Tegras, que já... Acho que morreu, né? Se tiver que voltar, vai ser alguma coisa diferente.
Vai voltar com outro nome.
É, provavelmente vai voltar com outro nome. Mas qual é a grande parada? Você tem no mundo aí várias empresas que fazem seus chipsets com a tecnologia ARM. Arquitetura ARM.
Eu acho que um muito bom de falar é o Raspberry, né?
Raspberry é ARM? É, né?
Eu acho que é.
Né? Isso é. Uhum. Isso é interessante.
Eu tenho um.
Porque a tecnologia ARM, pra gente ter uma ideia, você tem muitos representantes no mundo. São quase praticamente assim, você tem muitas pessoas usando ela. Ao contrário de x86, que você tem Intel e AMD, e uma ou outra chinesa por aí. É... ARM não, é uma coisa muito difundida e muitas empresas têm, digamos assim, um controle.
É um formato mais aberto, não é? E ela é muito mais simples
isso
também.
Aí vamos pensar muito bem quem que produz ARM pra gente usar, por exemplo. A gente tem MediaTek, você tem uns...
Tem a Qualcomm.
Tem a Qualcomm, que é uma gigante, né? Qualcomm é enorme.
Você tem a Samsung.
A Samsung. E...
A Apple.
A própria Raspberry. A Apple agora.
É... Tem a Fujitsu, a HiSilicon, a ARM Holdings também fabrica, a NVIDIA.
Pois é. E vamos listar um pouco desses processadores para o pessoal se identificar. Você tem os MediaTek, você tem, por exemplo, os Helios, você tem na Rockchip, os Rockchips, você tem, por exemplo, no caso da NVIDIA, você tinha os Tegras, no caso da Qualcomm Snapdragon, da Samsung você tem os Exynos. Os Exynos é meio bugado.
Na Apple você tem o Bionic.
É, a Apple tem o Bionic. E no caso da Samsung é meio bugado, porque eles têm uns núcleos diferentes chamados Munguzi, que eles entram em parceria ali com os Cortex. Porque o Cortex é um modelo de processador, ou estou errado?
Ele é um pouco mais fundo que isso.
É, então o Cortex está além de... Não é só um núcleo, né? Porque como eu vejo falando sobre... É. Cortex A78, por exemplo. Pra mim, ele era um núcleo do processador.
É mais complicado de explicar isso. Acho que é mais ou menos a mesma coisa tipo arquitetura de placa de vídeo, tá ligado?
Certo. É, mas ele é uma CPU, né? É uma central de processamento.
Pode ser que sim.
Uhum.
Ele é um cluster de núcleos em um único lugar que tem um único chip. E esses chips, eles conversam entre os núcleos.
É, não é tipo como se os dois processadores separados ligados no barramento. Tipo, os dois e...
Ah, sim.
Eles são núcleos ARM dentro de um único chip.
Parar a ponto de falar que ele é só metade da parada, mas também não é junto o suficiente pra falar que é uma coisa só e é o processador inteiro. Mas ele é. Porque...
Entendi. Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um Cortex A78... E dois Cortex A55 e vou estar ali com... Isso, teoricamente, é o meu... Tipo, vamos lá, o meu processador, o meu sistema de processamento. Só que cada um ali é individual, é uma unidade. É tipo uma célula, vai.
É um grupo de células e um único chip.
Aí, no final, faz um processador. Isso é bacana.
Um dos vários Cortex.
Ah, não. Acho que deu pra explicar um pouco mais. Eu sei que a ARM também ela é responsável pela Mali, que é a GPU. Né?
É.
A Mali é uma das melhores GPUs que tem, né? Se eu não me engano. É a segunda melhor, vai.
Usando o gabarito do professor fica fácil.
A malha é a segunda melhor, é a segunda melhor. É, porque tem a Adreno, né? A Adreno, se eu não me engano, da Qualcomm. Né? A Adreno, se eu não me engano, ela é mais potente que a...
A Qualcomm é monstra, né? Não dá pra...
Então, você tem ali... Você tem a Adreno, Mali, PowerVR. Você tem a própria da NVIDIA, que é a Tegra. Que não tem mais, mas... Talvez volte aí. E eu acho que essa, é essa aí que entra a NVIDIA. Porque qual era a grande sacada? E eu acho que o mercado inteiro parece que, de alguma forma... Tenta ir pra esse lado. Que é se desgrudar da Intel. Certo? Vocês enxergam isso também?
Sim.
Sim.
Pois é.
Sim, também.
Eu acho que... E é o seguinte... Inclusive a Intel já deve estar percebendo isso. Qual é a questão aqui que eu vejo? Recentemente, a Apple, chama do jeito que vocês quiserem, ela migrou, ela falou que vai migrar para a ARM, né? Pro lado da ARM, né? Ou seja, vai usar processadores RISC. E tem uma grande questão nisso, porque um dos grandes...
Não é a primeira vez.
É, um dos grandes vendedores de Intel é a própria Apple. Claro, tem a Dell, a HP, mas um grande representante era...
Antigamente eles usavam RISC também, na época do Macintosh.
A IBM, na época, que fazia os PowerPCs. Não queria muito evoluir muito a arquitetura. Tava travado ali nos 3 GHz, enquanto a Intel ia nos 4, quase 5 GHz.
Ela nunca quis também, né? Ela tava mais preocupada em fazer pesquisa.
Pois é. E aí a Apple falou, quer saber? Azar. Criou seus métodos de compatibilidade entre plataformas, com, através do Rosetta e, se não me engano, eu esqueci o nome do negócio. É um jeito...
Era quase uma virtualização, a parada?
Isso. Você empacotava o programa tanto para x86 quanto para PowerPC e foi distribuindo até que em pouco tempo... Acabou. Essa
quando parte. A galera falou que tiraram o suporte inteiro, mas foi gradual.
Sim. Foi bem rápido, se a gente for olhar. E eu acredito que vai ser bem rápido até 2025, com certeza.
Sim, é bem rápido se você for olhar, mas no ritmo de tecnologia, bem demorado, né?
Se você for pensar 5 anos, cara, é um bocado. Muda muita coisa, né? Mas...
Não, em 5 anos, meio que parou de usar disquete e mudou pra CD, tá ligado?
É. É, tipo isso, é. Eu olhando pra esse lado, eu achava rápido 5 anos, mas é uma perspectiva de visão humana de quem vai viver uns 70 anos assim. Tipo, 5 anos parece, tipo, bem pouco. Mas agora que você falou, realmente é um tempo extenso na área de tecnologia, né? Em 5 anos a gente saiu de PDA pra iPhone. Não, isso é realmente. Mas qual que eu vejo? Eu acredito que, de certa forma, já havia alguma comunicação entre a Apple e a NVIDIA. Eu posso estar completamente maluco, mas eu vi dessa forma.
Se você for pegar a forma com que eles montam as coisas deles hoje em dia, você não vê tanta utilização de coisa da NVIDIA, né? Você pega, por exemplo, os IMAX, eles vêm muito com placa Radeon, que é da AMD.
Pois é, isso também é um ponto, né? Só que eu achei assim, cara, quando eu vi isso, eu falei, agora faz muito sentido. Porque que era exatamente o ponto em que a tecnologia ARM é um pouco atrás da x86. Porque se a gente for olhar em questão de processamento, cara, vamos ser sinceros, realmente dá pra competir legal em algum nível.
É, a galera que fabrica o processador ARM nunca teve pretensão de fazer um negócio que batesse a potência de 86, né?
Sim. Foram
feitos em smartphone, mobile ou opção de baixo custo. A galera do PC de uns tempos pra cá que ficou bitolada. Eu quero fazer aqui um PC da NASA na minha casa e as empresas foram atrás. Aí veio nessa aí Threadripper.
Pois é. Aí tem esse público, por exemplo, né? Você sempre vai querer esse tipo de computação. Mas o público normal, pessoas normais, né? Já basta. Não, já basta você ter 8 núcleos.
Na prática, não reclama menos, tá ligado?
Sim, é porque não... O seu processador vai render tanto quanto você pode ter aqui 8 núcleos Cortex A.
Hoje em dia, para a maioria das pessoas, não faz diferença.
É,
nenhuma.
Você tem 8A78, ou 4A78 e 4A55 e, sei lá, vai ser o suficiente para você rodar tudo que você precisa.
Na verdade, isso já tem, né? Você pega o Chromebook, que já é um ARM, podemos dizer assim. Ele já funciona para a maioria das pessoas. Não é à toa que vendeu para caramba nos Estados Unidos. Principalmente para testar.
Chromebook é ARM?
Ele foi feito pra meio que funcionar em ARM e rodar os programas de Android.
Caramba, mas ele é Intel, né?
Hã?
Mas Chromebook é Intel.
Eu acho que a Google fabrica do zero.
É Intel. Eu tenho quase certeza.
É, eles são Core 5 e 3.
É tudo Intel. É, o que que é... Na verdade, entrando aqui nos Chromebooks, na verdade a Google só... Ela faz mais ou menos o que a Apple faz, cara. É, tipo, faz um downgrade no processador. A Google nem tanto, mas a Apple faz um downgrade no processador pra ver se esfria naqueles computadores finíssimos, né? Porque...
Se os 8 é, ultimamente não tem funcionado muito, né? Já vi muita gente reclamando de superaquecimento.
Sim, não. Realmente. Superaquece, desliga.
Explode?
Explode ainda não tenho relato.
Explode? Não pode estar com o MacBook em avião, porque teve casos de uns que já pegou fogo.
Caramba. É. Então, assim... É por aí. Pra você ter os computadores modernos que a gente tem hoje, com os 8 meses, tem que fazer algumas adaptações. Inclusive, uma grande adaptação que teve ao longo do tempo foi soldar os chips X86 na placa. Né?
É, triste.
Sim, eu também acho horrível. Notebook.
Com relação, tipo, o processador da Intel não faz muita diferença pra notebook, tipo, são dois ou três processadores que é compatível com a placa, então não faz diferença.
É, mais ou menos, olha só, essa geração, a segunda geração, por exemplo, você tinha a compatibilidade da segunda com o socket da terceira. Mas voltando à questão da NVIDIA, eu sei que a grande busca da NVIDIA seja essa parte de inteligência artificial, porque os caras falaram assim, olha, a gente vai entrar no mercado da seguinte forma, o rumo de gamers, certo? Que sempre vende...
E sempre deu muito dinheiro pra eles.
Sim, o ramo de inteligência artificial e multimídia. E é isso. O que, que a gente tá falando de mídia, por exemplo? Porque como é que você tem, por exemplo, televisores chegando em 8K? Você
tem muita workstation que usa coisa deles, por exemplo.
Sim. É, pois é, produção de conteúdo, né? É, você tem que ter uma placa de vídeo decente, por exemplo.
Eu falei, né? Você quer potência bruta mesmo, é só a placa deles que tem.
Exatamente. Tem um pessoal que vai reclamar, que vai chiar, mas... Cara, não existe placa da AMD pra bater uma NVIDIA topo de linha. Não existe.
Tá. Olhando agora neste exato momento, eu desafio alguém chegar a apontar uma placa da AMD que bate a 3090, tá ligado?
Não, não vai ter. E a AMD vai lançar e a gente já sabe que ela vai lançar atrás da NVIDIA. Isso a gente...
É, a AMD falou que quer tentar bater de frente, mas ainda tá bem longe ainda.
Não, eu acho muito difícil, nunca conseguiu realmente, é complicado. Mas voltando à compra da ARM pela NVIDIA, como é que vocês enxergam aí agora esse futuro do mercado, sabe? Como, por exemplo, talvez um possível jogador no ramo de processadores. Vocês acham que tem uma chance de enxergar, por exemplo, mais notebooks ARM no mercado? Porque, por exemplo, vocês acham que sim?
Eu acho que a única plataforma que vai demorar muito pra... demorar muito no sentido linha do tempo e tecnologia, não sei quanto isso pode demorar, é a linha do servidor, né? Que foi o que fez a Intel remendar os processadores. Precisa das coisas funcionando muito tempo.
Isso. Com certeza.
Agora, para o doméstico, o primeiro notebook que der defeito e precisar comprar outro, tanto faz do que ele é montado.
Com certeza.
Eu não acho não, sabe por quê? Porque eu acho que a NVIDIA vai tentar mais ir para a linha dos Tensor Cores.
Uhum.
Então eu acho que eles vão tentar criar núcleos mais eficientes, que gastem menos energias e pode colocar mais, não chega a milhões, né? Mas chega a 496 mil núcleos Tensor Cores em uma única placa, né?
Uhum. É. A gente tem que pensar nisso mesmo, porque eu não sei até que ponto interessa a NVIDIA competir diretamente com a Intel e a AMD, mas tem algumas empresas que vão fazer isso acontecer. Uma delas é a Apple, que está começando agora, né? Uma delas. Mas isso vai para frente.
O que eu penso é o seguinte, se você vai entrar, por exemplo, a NVIDIA entrar como concorrente da Intel e a AMD, eu acho que pode não ser diretamente, pode ser, não sei, não sou vidente. Mas, dependendo, pode ser que aconteça o seguinte, como o ARM sempre é a mesma estrutura, e, por exemplo, para vários modelos de... As mesmas empresas fazem os processadores, você pode ver lá qual com a MediaTek fazer um processador para PC também.
É, sabe qual que é o grande cara que atrapalha isso tudo de fluir? Começa com W e termina com DOS. Só que tem um grande negócio no Windows, que é o seguinte. A Microsoft, primeiro que ela otimiza o Windows para Intel, né?
E a AMD otimiza o Ryzen para o Windows.
Isso, é. Eu sei que existe um projeto do Windows feito para rodar em Snapdragon, né? Existiu esse projeto, ele não foi muito para frente, mas ainda existem pacotes de programas do Windows feitos para...
Tem Windows ARM.
Sim, isso mesmo, mas ele não é disponibilizado ao público.
Não, é, ele vem nas versões de tablet.
Só. Então, mas o público mesmo não consegue baixar e instalar.
Consegue, eu tinha um professor que usava.
Ah, então ele burlou o negócio, porque eu acho que não tem disponível, não. Porque eu sei que tem como, porque... na verdade, mais ou menos, tem como porque existe. Mas, por exemplo, se você for ver os Windows 10 Mobiles, né, que foram lançados, o Windows Phone 10 ou o próprio... aquele que vinha, por exemplo, em tablets, os que vinham em tablets, eles vinham no Atom, porque o Atom é x86. Então ele garantia a funcionalidade do Windows em plataformas móveis. O Atom,
é.
O Atom inclusive, que é horrível. Mas...
Não, mas pra tablet funciona, né? Tablet não é lá essas coisas de puxar consumo.
Sim, hoje a gente vê, claro, alguns tablets por aí com i3, i5, i7, né? Porque a tecnologia x86 conseguiu dar uma regulada no consumo, que era... Ou as empresas adaptaram a ela, né? Porque, vai... Era agressivo o consumo de energia da plataforma x86, porque...
Não, ela foi feita para desktop, não foi feita para negócio com bateria.
Exatamente. Então, tem muitos fatores hoje que fazem com que a gente olhe e fale, caramba, a gente precisa de ARM no mercado de alguma forma. A gente precisa de uma tecnologia eficiente, né? x86 é eficiente? Extremamente eficiente. Mas em certo ponto...
É uma coisa específica, não é para todo
isso,
mundo.
Isso, em certo ponto ele é muito eficiente. No meu data center eu não estou muito preocupado em colocar núcleos de baixo e alto desempenho. Eu quero todos os núcleos de alto desempenho.
O Apple, que é o novo, ele chama Lightning. Eu estou aqui lendo. Ele é 2.66 GHz e ele consome 40% menos power e ele é 20% mais rápido do que os seus antecessores. E os seus antecessores já consumiam 70% menos energia do que antes. Uhum. E os seus antes consumiam menos energia. Então quer dizer que cada vez que a Apple faz novos ARMs, uhum, eles ficam mais rápidos, eles ficam menores, eles consomem menos energia. Então quer dizer que em um futuro muito próximo a coisa vai ficar muito rápido, muito pequena, e você vai poder... fazer dois desses juntos, quatro desses juntos, oito desses juntos, para criar outros chips maiores.
Pois
então,
é.
A gente não tem como saber.
Um cluster em miniatura dentro do computador que vai formar o desktop com a potência que a galera já está acostumada.
E isso faz muito sentido, isso. Caramba, faz muito sentido. Você entregar um iMac com 32 núcleos, não tem problema. O problema do o limitante...
Uma montagem que eu acho que vai se beneficiar muito com esse tipo de coisa é o... 7920 da Dell. Pra fazer esse tipo de coisa, lá funciona melhor. Ele já funciona mais ou menos assim, né? Ele usa dois processadores com 28 núcleos, tá ligado?
Então, só que você pensa, por exemplo, eu vejo muita galera falando o seguinte, olha, se a Apple, por exemplo, migrar pra ARM, a gente vai ter iPad como computador, tá ligado? Então você vai ter o processamento de tablet como computador. Só que não é bem verdade. Você tá limitado no tablet ali por causa do espaço. Ele é muito, muito inferior ao espaço que você tem disponível no iMac ou no MacBook. Entendeu? E isso a galera não dá...
O MacBook nem tanto.
Não, o MacBook tem um espaço, né? Então não tem
nada.
Ah, é.
Ele é lá muita coisa maior que o iPad.
É, não, do jeito que eles tiram.
Os verões é bem gordinho com o tablet.
É, pensando que os caras que tiveram que tirar as entradas USB e pôr uma USB tipo C, realmente talvez não tenha espaço.
Não, o cara carrega o negócio por USB tipo C, é triste.
Pois é, verdade. Tem isso aí. isso é foda, cara. Mas essa questão agora, vamos pensar um pouco mais pro lado da inteligência artificial. Como a Morra tá falando dos Tensor Cores, por exemplo. A NVIDIA começou forte no mercado de inteligência artificial já com as placas de vídeo. né? Para quem está por dentro aí das placas de vídeo, viu, por exemplo, que as RTX, além do ray tracing, já tem, por exemplo, funções como o DLSS. O que é o DLSS? É nada mais nada menos do que uma tecnologia de inteligência artificial que consegue fazer um upscaling muito bom. Certo?
Sim.
E a ARM tinha exatamente a divisão de inteligência artificial.
Mas a NVIDIA nunca pensou muito em usar ela para aumentar a qualidade da parada, tá ligado? Até porque os filtros deles de renderização do render não funcionam muito bem, não. Sempre fica muito ruído. Mas o que pega é que usando o DLSS você consegue arrumar uma solução que você consegue fazer a parada ficar pronta em menos tempo, sobra mais tempo para a placa trabalhar no que ele não consegue fazer.
É isso aí. É isso
E aí
aí.
você aumenta a potência, sem
Sim.
precisar colocar hardware adicional.
É isso aí. Isso é muito louco, né? Isso é muito bacana. E eu espero que vá avançando exatamente por causa dessa compra, cara. Porque eu sei que a ARM estava mexendo forte com inteligência artificial. Eu acredito que seja realmente o futuro ter esses núcleos dedicados à inteligência artificial. Porque inteligência artificial é um negócio que demanda processamento.
É, no fim das contas, vai ser um risco que, em vez de para Java, vai ser para rede neural, né?
Não sei, é um risco neural,
É.
Um risco
né? Um
neural.
risco neural.
Isso mesmo.
Mas isso é muito louco. Então, assim, eu tava vendo várias funções que a NVIDIA tá colocando, por exemplo, nessas placas, que é o, por exemplo, o RTX I/O, que consegue fazer todo o processo no barramento, que você
Para
tira.
otimizar o cálculo, né?
Isso porque você comprime violentamente tudo, comprime violentamente para passar no barramento, chega na placa de vídeo e
Você não precisa transformar
descomprime.
o barramento na parada serial, tá ligado? Você consegue comprimir tudo e manda numa só, vai de uma vez. A placa já devolve.
Então, porque é exatamente.
Isso resolve muito o problema de gargalo que tem.
Isso, porque, por exemplo, você tem texturas, uma textura em 8K, em 4K. Cara, em 4K já é gigantesco, imagine em 8K. Se você não tiver esse tipo de tecnologia, cara, não tem como. Você vai ter problema com o limite que a gente já tá, né? Meio que a gente já tá no limite do negócio, então você vai parar no hardware, não tem como. Vai parar no barramento. Não tem PCI Express.
Era que os dados tinham que ir para a CPU primeiro, para depois ir para a GPU, né?
Isso.
Né, que a CPU ela calculava meio que o, tipo assim, falando de gráfico, ela calculava meio que o ambiente que você tinha, jogava isso tudo junto com os arquivos que precisava para montar para a GPU montava tudo e jogava de vídeo. Se fosse para placa mãe, ela tinha que jogar de volta, se fosse direto, ela joga pela própria saída de vídeo dela. O problema é que assim, montar o um ambiente num isso que tá ali, isso aqui tá ali, distância de objetos, isso aqui lá não é tão grande, mas a textura, que é o mais pesado, elas eram muito grandes, e o barramento não tinha como aguentar tudo isso. Aí tinha que ficar mandando em vários pedaços, e aí ficava ocupado um tempão, e aí dava gargalo.
Não há nem o tempo disso, né? É que tinha que ir para a CPU analisar, ir
Né,
para
e tudo ia,
a
e era
GPU
tudo isso
voltar de
em ir e voltava
volta.
mais de uma vez, era muito chato, demorava demais.
Isso. Aí agora o que eles fazem é GPU, SSD, ela já pega tudo, porque ela precisa, processa, e ao invés de ir de novo de volta, sei lá, pro HD, SSD, vai direto para a CPU processa o que tem que ser processado. Aí a GPU por trás puxa de novo lá do SSD, não da CPU, e ela corta um caminho imenso, né?
Isso.
E
Então
deixa
por isso que é mais rápido.
trabalho livre para a CPU também, que funciona melhor, sem coisa nas costas dela.
Exatamente.
Isso.
Exatamente. E é isso, é o futuro, nessa parte é isso, cara. É cada vez arquivos maiores, sabe? Brutos maiores, porque, cara, a resolução. Você sair do HD pro Full HD já foi um salto gigante. Você sair do Full HD pro 4K, ainda maior. Agora de 4K para 8K, é sinistro a quantidade de tráfego de
Assim,
dados.
traduzindo isso para números, se você parar para pensar que de 720p para 1080p, você quadruplicou o número de pixels que você tem na tela, tá ligado?
Pois é.
Aí você multiplica isso por 4 e multiplica por 4 de novo.
Sim. É muito trabalho para esse hardware trabalhar folgado, né? Principalmente na questão de jogos. E essa tecnologia da RTX I/O já foi implementada nos consoles.
Mesmo que os consoles não saibam utilizar direito.
É, não, mas como.
Por exemplo, no PS4 Pro, alguns jogos, tipo, vai ver era do jogo mesmo, mas o console também não colaborava, o jogo parava no meio porque as texturas do mapa não tinha carregado ainda, aí o jogo ficava congelado e ia carregando as texturas de onde você tava, assim.
Sim, eu já vi isso acontecendo. Inclusive, por causa de SSD, cara. Travado no SSD.
É.
Mas hoje em dia, com esse COD aí, PS4 aguenta o mapa todo.
Pois é.
De uma vez só. Então foi extremamente otimizado pro PS4, né?
Tem, né? O problema é quando você tem que ficar aí carregando de pouco a pouco. Você não pode ficar com tudo na memória ao mesmo tempo.
Eu acho que no PC a gente sente mais que no console, às vezes. Porque é uma coisa assim, console, ele extrai...
Ele é dedicado. Ele é dedicado. No PC tem que ficar concorrendo com o resto dos programas pra poder utilizar o processador, então...
Ele extrai 4 vezes mais desempenho do que... Por exemplo, vai lançar um console hoje com a placa de vídeo que a gente tem hoje, isso aqui vai extrair mais pelos próximos 10 anos do que essa mesma placa num computador, por exemplo.
E é mais barato, consegue sair mais barato ainda.
Isso é mais barato. O que mais vocês têm a acrescentar sobre essa compra? Porque assim, eu fiquei realmente, cara, levemente em choque quando eu vi. Eu falei, caramba, estamos a caminho de mais um monopólio, né?
Eu duvido um pouco disso aí.
Você duvida?
Eu duvido porque, tipo, se você lembrar mais ou menos da época em que... do Windows 7, que a galera aproveitou a primeira chance que teve pra vazar o código fonte, todo mundo começou a implementar isso dentro do Wine, tá ligado? A galera ficou, sei o quê, botou os negócios das coisas, roubar as DLC e tudo.
Sim.
Aí vídeo inventa de fazer uma parada dessa, vai acontecer a mesma coisa.
Porque você tinha uma concorrente, que era a ARM, agora você tem a NVIDIA. E é isso, é cada vez menos caras jogando, né? Mais na mão de um sempre, né?
Não, como a ARM ela sempre manteve a patente da parada, ela só liberava pra virar bagunça, eu acho que a NVIDIA acaba ajudando a empurrar mais pro mundo do PC, que tem pouca coisa, né?
Olhando pra esse lado, né?
Pro mobile vai ficar a mesma coisa.
Pro mundo mobile é a mesma coisa, né?
Beneficiado, quem queria entrava, por isso que tem tanta empresa.
Mas eu falo, por exemplo, a gente pensar na compra da TI pela AMD, por exemplo. Tinha três fabricantes de GPU no mundo. Certo? Tipo, GPU não, né? Vamos falar assim. Três fabricantes, sabe? Você ia conseguir comprar em qualquer lugar do mundo. Vamos. É claro que sempre tem aquelas chinesas lá no quinto dos infernos da China que produzem placa de vídeo.
É sempre a NVIDIA da vida, assim?
É, um trem bem... Não sei. Ping Xing eletrônico, sabe? Sempre tem. Gente, sem xenofobia, só tô ilustrando.
Aí, mas é só lá que acontece isso também.
De empresas globais mesmo, a gente tem só... Tinha três, né? NVIDIA, AMD e ATI. Aí a AMD comprou a ATI, claro que deu uma melhoradinha, mas aí sobrou duas empresas de placa de vídeo, digamos assim. A Intel tá tentando entrar agora, mas nunca vai chegar ao pé das duas, provavelmente, vai demorar muito.
A Intel também, de certa forma, ela fabrica placa de vídeo em grosso modo, que tem a HD Graphics, né, aquela porcaria. Mas nunca se focar em fazer uma coisa dedicada ali. A placa dedicada eles nunca fizeram.
Eles já tentaram, mas ela era meio que um processador, né?
É, não. Ela não dá pra chamar aquilo de placa de vídeo, né?
Pois é. Então agora a gente está tendo, por exemplo, a compra da ARM pela NVIDIA. E aí você tem menos uma empresa responsável por ditar o mercado de semicondutores, por exemplo. Onde vocês veem o fim desse negócio? Vocês acham que vai sobrar no fim três empresas, por exemplo? Vai sobrar Intel, AMD e NVIDIA mesmo? E é isso? Ou vocês veem que ainda tem...
Se outro meltdown aparece mais.
Não, mas como é que você vê isso, Amonra? Você vê que talvez seja aí o limite?
Eu acho que, por exemplo, como a gente, né, que tipo, estuda essas coisas, eu acho que tem muita gente ainda no mundo que é tipo, capaz de criar uma empresa grande com tipo, novas tecnologias. Então, eu não acho que que vão ser três, mas eu acho que as três serão sempre as maiores, né? Vai que uma come a outra também, né? Uma tipo compra a outra, a Intel compra a AMD, sei lá. Né?
Enquanto eu estiver fazendo um trem que preste, cobrando um trilhão, você comprar, ela vai estar lá, entendeu? Principalmente quem desenvolve. Tipo, eu fiz a parada toda otimizada para esse hardware. Muita coisa dificulta ele a simplesmente pegar e refazer tudo para outra coisa, entendeu?
É, entendi. Reza a lenda que a Intel só tá dando uma folguinha pra AMD crescer um pouco, porque se passar um pouco mais das vendas da Intel, eles são obrigados a ceder uma parte dela pra empresa, por causa de lei de antimonopólio. Certo?
É.
Vocês já ouviram essa lenda?
É mais ou menos isso que acontece, a Disney tá na mesma.
A Threadripper, que é muito melhor que a Intel agora.
Pois
é. O problema é que ele custa 23 mil, né?
Mas é muito melhor.
Não, ele
tipo,
é muito melhor.
Preço, beleza, mas é muito melhor. É tipo 5 vezes melhor.
Ah, não. Coloque isso na prática, né? Ele rodou.
Na prática, é muito melhor. É, só que é muito caro.
Rodou sem display, sem hardware pra processar vídeo e ele simplesmente rodou Crysis sozinho, tá ligado?
Isso não vai acontecer. Mas essa é a questão que eu queria...
Então aconteceu.
Caralho, aí é foda. Porque... Então, mas é o que eu tava falando, é o seguinte. Vocês acham que existe... Não, a gente tá vendo essa briga, por exemplo. Ah, existe uma briga de AMD e Intel. Mas será que existe mesmo, realmente, por exemplo, a Intel descansa um pouquinho, deixa a AMD crescer um pouco, pra que fiquem as duas ali naquele, digamos, aquele bipólio ali de processadores? Porque...
Não, mas a parada da lenda que você falou, na verdade, isso acontece mesmo. Foi o que aconteceu com o Microsoft Office. Ele tinha o ponto .doc, por exemplo, ele era um formato fechado.
Certo.
Então, você não conseguia importar ele para outros programas. Aí, como todo mundo só usava ele, caiu esse processo em cima da Microsoft, ela teve que abrir, fazer outro formato, que é o .docx.
Sim.
E o .docx dá para importar para outros programas. Até que você abre no Google Docs, LibreOffice, WPS.
Eu entendi. Mas, por exemplo, agora é NVIDIA. Vamos pegar a NVIDIA. Cara, você sinceramente... Vai, você não vai ver a Samsung... Talvez você não veja a Samsung, por exemplo, produzindo seus processadores. Na verdade, agora abre um campo assim. É o seguinte, vocês acham que vai aumentar a quantidade de empresas nesse ramo de processadores para uso doméstico ou vai diminuir? Você vai ter, por exemplo...
O que eu acho que pode acontecer é importar as que mexem com mobile para PC, de primeira. Mais para frente... Não sei.
É isso que eu pensei aqui agora. Talvez a gente tenha dois caminhos a seguir. Ou é tudo NVIDIA, é tudo, tipo, vai aumentar muito a NVIDIA, agora você vai ter realmente três competidores no mercado.
Não, se a NVIDIA empurrar a ARM pra PC e integrar bonitinho com smartphone, ela ficar nos dois, ela vai crescer pra caramba e vai ser praticamente só ela, tá ligado?
É, vai ser a NVIDIA, né? E é isso.
A NVIDIA contra a NVIDIA. Não...
Só se ela mantém como é funcionamento da ARM hoje, como realmente uma empresa...
Ela falou que vai, eles disseram que pretendem manter esse licenciamento aberto.
Como subsidiário e tudo mais. O que vai acontecer é que você vai ter agora os smartphones, pelo menos, né? As empresas que fabricam smartphones, a Realme, a Samsung, a Huawei...
Pode ser que você tenha um modelo curioso de smartphone com teclado e que você abre ele, assim, tá ligado?
Sim, mas... Emplacando esse mercado de computadores ARM, por exemplo, com
GPUs. O que vai empurrar muito e ver o que vai acontecer é, tipo, querendo ou não, é o que nem você falou. A Microsoft vai liberar um Windows ARM para rodar nesses computadores ou não?
Sim. Resumindo, eu acho que é muito bom. Resumindo, a gente só precisa do... A
NVIDIA comprou a ARM e o futuro ficou na mão do Microsoft.
É, tipo mesmo. Isso. Como sempre foi no mundo da computação, né? Acontece algo novo, depende da Microsoft.
Agora, uma coisa olhando mais a longo prazo, tipo, bem, mais a longo prazo, e aí, tipo, a Microsoft não manda lá, tá ligado? Que é pra servidor. Considerando que servidor gasta muita energia e o ARM vai fazer gastar menos, é uma economia boa, quando forem migrar, eles vão migrar de uma vez, tipo. Porque servidor não é... A galera não usa muito Windows, é quase tudo Linux, tá ligado? E Linux já tem pra ARM.
Linux tem pra ARM desde sempre, né?
Então, assim, ali, com certeza, uma hora ou outra vai. E, dependendo da situação, isso pode empurrar os computadores domésticos.
O Windows, ele agora tem o WS2, né? Que ele que ele nativamente roda Linux com... Isso. Que ele roda Linux com o kernel e tudo. Então, se... Isso. Se o Windows, ele quer deixar que rode Linux no próprio sistema dele, eu não vejo a Microsoft daqui a uns anos ser compatível com o ARM, por exemplo.
Com certeza.
Entendeu? Porque eles estão há 20, 30 anos só nisso, e de repente eles vêm com tipo Linux. Você pode rodar Linux com Windows. Então eu acho que o tio Bill tá bem moderninho e tá querendo que as coisas andem pra frente do que ir pra trás, né?
E desconfiando disso, desde que eles vieram com o papo de Azure, né?
É verdade, desde que o Azure apareceu, cara... Graças ao Satya Nadella...
Aí a Microsoft virou membro platino da Linux Foundation...
É, não, cara, Satya Nadella foi foda. O cara realmente mudou os esquemas, sabe?
Na verdade, eu acho que isso ajudou muito a... Tipo, nós três estamos meio que estudando nessa área, você já deve ter reparado isso. Principalmente quem mexe mais com desenvolvimento. O subsistema de Linux para Windows é uma estratégia muito brava da Microsoft para continuar tendo o Windows no computador das pessoas. Como você reparou, tem muita galera que usa o ambiente de desenvolvimento do Linux como subsistema só para não ter que tirar o Windows.
Isso, porque...
Eu uso.
Eu não uso não, velho.
Eu não consigo usar também não, mas eu realmente, para quem tem... Quem é desenvolvedor mesmo, cara, você... Não migrar para Linux é quase assim uma não opção.
Não, é tipo, você simplesmente poder abrir no seu Windows o Linux é muito bom, sem ter que baixar nada, tipo, é
melhor
bem...
Melhor qualquer VM, né?
É muito bom.
É melhor, entendeu? Que qualquer VM, com certeza.
Eu só achei que não era parado, porque como eles fizeram um port de distribuições e não de um sistema Linux específico para dar no subsistema, né? Você tem lá o subsistema do OpenSUSE, do Ubuntu, uhum. Tipo assim, canônico ou malandro do jeito que ele é, eu acho que eles deram muito mole. Tipo, a gente libera, eles tiveram que liberar, querendo ou não, fazer o subsistema do Ubuntu, vocês liberaram o subsistema de Windows pro Ubuntu também.
É, mas esse negócio de subsistema Windows pra Linux, eu acho que, cara, o cara que tá no Linux, ele não precisa de um subsistema Windows. Porque o grande problema do desenvolvedor é porque usar o Windows pra desenvolver é horrível.
Não, é triste.
É horrível.
Nossa.
Mas esse 2 agora, o WSL2, ele simula 100% o Linux. Porque o 1 era tipo
um Docker, né?
Era tipo uma treta cabulosa. E que agora o 2, ele realmente tem o Linux no Windows mesmo. Ele simula 100% Sim. O Linux. Então, 100% compatibilidade e etc.
O ecossistema de programa para desenvolvimento do Windows, ele não funciona direito, tá ligado? Tipo, no Linux você dá dois comandos, você pode programar, mas, por exemplo, se você quiser instalar o GCC no Windows, você tem que instalar o MingW, que é meio que um programa que é um port do GCC para o Windows, e ele é um pouco complicado, um monte de biblioteca não tem.
E...
Né, o MingGW, isso. Né?
É.
E qual é o negócio? Qual é essa parada? Porque a Microsoft, ela deu... um fim no Windows Server antes dela dar um jeito no Windows, né? Os caras esqueceram disso. Bom, vamos tirar nosso sistema de servidores do mercado. Ok. Desenvolvedores de Windows não tem onde desenvolver. Todo mundo tem que desenvolver para Linux, todo mundo. Você vai mexer com Node.js, vai mexer com Laravel, você vai mexer qualquer coisa. Você está desenvolvendo para um servidor Linux. E o cara que é desenvolvedor tem que fazer isso no Windows, pra fazer teste depois, cara, é muito estressante. Eu já tentei usar, eu vejo o uso do Windows, né, na universidade, muito de perto. Eu acho, assim, cara, sinceramente, é terrível.
Eu acho que isso abre brecha pra uma coisa que poderia ser muito interessante pra multiplataforma, já que tá virando, você vai desenvolver no Linux pra compilar pra Windows.
Uhum.
A galera do kernel dá um jeito de usar isso como fazer um branch de... Você compilou ali no Linux para ir pro Windows, você já abre... Fica muito fácil você fazer uma versão para Linux, tá ligado? Sem precisar refazer desenvolvimento.
Sim, eu tava vendo o suporte do GTK no subsistema Linux, cara. Isso, no Windows. Isso é muito louco. Eu achei, caramba, agora vai.
Não, isso é um programa que a galera sente falta no Linux, tá ligado?
Pois é. A gente fugiu totalmente do assunto, mas isso vai me levar a um outro ponto, que é como o ARM ele consegue ser mais... como é que fala? Além de portável, é maleável, né? Quando você desenvolve para ARM. Porque, por exemplo, você vai ter ARM, você tem ARM na TV, ARM no smartphone, ARM no tablet, ARM no smartwatch, ARM no notebook. E aí imagina você desenvolve o seu sistema operacional para ARM e todas as aplicações vão rodar em todos os lugares ao mesmo tempo. É a grande, é o que a Apple quer, na verdade, mas você pensa isso em outro nível. No Linux, por exemplo, no Windows. Imagina você vai ter o Windows...
Apareceu muito isso, é que assim, na época em que não era muito utilizado os RISC, pra você fazer uma coisa funcional era muito caro, tá ligado?
Sim.
Assim, dedique pra o que realmente precisa disso. Agora, por exemplo, você fazer um trem que minimamente só precisa funcionar, não precisa ser potente, é barato. Aí você pode botar em televisão, pode botar na Samsung Smart Fridge pra jogar CS, sei lá. Então assim, é barato. Você só pega e coloca lá, beleza? Ajuda ela a fazer uns trem a mais, não dá um custo muito grande adicional.
Uhum.
É a mesma coisa e colocar a versão mais cara, mais potente, onde precisa, no PC, no tablet.
Mas é, isso é muito... essa é uma grande coisa que, que o ARM trouxe, né? Porque você vai ter ARM na geladeira, inclusive. Então, agora pro IoT, que é uma das coisas que a NVIDIA também deve estar de olho. Que
ela já tem plataforma para IoT também.
Toda empresa está de olho nisso, mas a NVIDIA principalmente porque ela falou que quer... Daqui pra frente o mundo vai ser IoT, vai ser NVIDIA em todos os lugares que você puder imaginar. Inclusive sua privada, whatever.
Todos... estamos virando o Japão.
O Brasil eu não sei, mas o mundo vai ser assim. E essa é outra questão que os caras estão de olho. Porque a ARM roda em qualquer coisa. Você consegue colocar um Cortex em qualquer lugar. E barato.
Não, assim, né? Olhando a prática da coisa mesmo, você poderia colocar um x86 em qualquer coisa também, só que ele não é tão maleável igual um ARM.
E não só, ele não é tão maleável, mas também ele não é, tipo, customizável, né? Você depende, por exemplo, da Intel e da AMD. Você não consegue pegar um i5 e colocar numa... Tipo, você poderia colocar numa geladeira, ok, mas você não consegue colocar um i5 no smartwatch.
No ARM, você não precisaria colocar, fazendo... analogias, né? Você não colocaria o i5 na geladeira porque a geladeira não precisa do i5.
Isso.
Colocar alguma coisa com a potência do Atom, que não faz diferença.
Sim, mas pensa no caso do x86, que são processadores grandes, você colocar ele, por exemplo, no smartwatch. Na tecnologia ARM, você tem a maleabilidade de conseguir colocar um núcleo num smartwatch funcionando. Bem, com o mesmo sistema que você tem no seu smartphone adaptado. Então, esse ganho para a internet das coisas é muito grande. Sabe? No caso da inteligência das coisas, nossa. No caso da
inteligência. Se resume é que a NVIDIA, mais do que ela pegar e atuar na mão, ela vai funcionar muito bem como corrente para ligar o mundo mobile no desktop, né?
É, não só o mundo mobile no desktop, como as coisas no geral.
Não, porque o mundo mobile com o IoT, principalmente em televisão, caixa de som, esse tipo de coisa, sempre já foi muito mais integrado, né? Isso já tem um tempo. Agora, com o desktop, ele faz com seus dois mundos diferentes, tá ligado?
É, exatamente. E é isso mesmo. O tempo que ele levou pra você conseguir colocar o seu... ligar seu computador na TV foi muito mais demorado do que o tempo que levou pra você se conectar seu smartphone na televisão. É porque é como se os dois sistemas fossem o mesmo.
Menos de, tipo, muito pouco tempo surgiu Android para televisão, tá ligado?
Sim.
E até arruma uma solução efetiva para conseguir fazer isso funcionar no PC.
Sim. E isso é um grande luxo da tecnologia ARM, né? Da arquitetura ARM. Você colocar em qualquer lugar, cara. Colocar na lâmpada. Sua lâmpada vai ter um controlador, você pode usar a ARM, não tem problema. Assim como é o Raspberry Pi, que você pode usar ele como controlador. Né?
No fim das contas vai ser uma extensão do que já acontece com o Linux, né? Vai ser o Linux dos hardware, todo sistema embarcado para usar ARM.
É isso aí.
O operacional vai ser Linux.
É, eu acho que essa é uma das grandes, das grandes conclusões. O ARM é o Linux dos hardware. E é esse o futuro, cara. Se a NVIDIA entrando agora, eu acho que essa é a grande parada. Você tem uma empresa gigante com o controle de praticamente todos os aparelhos eletrônicos que vão sair daí pra frente, né? Com o controle da tecnologia que está embarcada neles, sabe?
E, tipo, fora coisas gráficas, né? Com tipo Vulkan.
Isso.
Coisas gráficas para uma geladeira, por exemplo, porque é ARM. e vai rodar com a NVIDIA e etc, né? Novos chips com a NVIDIA.
Cara, com certeza. Eu já consigo enxergar.
É, coisas multiplataforma para você desenvolver multiplataforma. Por exemplo, a Unreal Engine, que faz tanto para mobile quanto para PC, cara, a Epic vai ter muito menos trabalho nas costas para conseguir fazer isso funcionar, tá ligado? Usar o mesmo programa para fazer os dois.
Pois é. É. Por exemplo, uma coisa que eu vejo já no futuro, cara, é holograma já saindo da geladeira. Pô, é ARM, mas NVIDIA morreu, não tem mais o que fazer.
Pô, você tá querendo Star Wars, pô?
Eu quero.
Tá doido?
Eu quero Star Wars. Não, mas eu não quero aquele futuro tão utópicozinho, bonitinho de Star Wars. Eu quero um negócio meio ferrado mesmo, sabe? Meio cyberpunk, assim.
Cyberpunk?
É.
Que nem vai sair agora, cyberpunk.
Geladeira.
Não, eu quero a parada chegar no nível absurdo. Eu quero jogar Metro Exodus na Smart Fridge da Samsung.
Caramba, na panela elétrica, né? Na air fryer da
panela elétrica da mamãe.
Mario Kart na air fryer.
Aí vem sempre aquela mesma pergunta: roda Crysis?
Não.
O Dead Loop roda.
Nem ele roda nada.
Roda?
Em 4K.
Ele roda
Crysis, serão?
Full HD?
O Threadripper rodou Crysis sem uma placa de vídeo. A placa de vídeo.
Oh, que doido.
Foi na tela, o resto tudo rodava era em cima dele.
Aí é doido, mano.
Isso é doido, cara, porque o processador não foi feito pra gráfico.
É.
Ah, também com 30...
É menos no do Tesla.
Com 64 threads também, né? Tomar banho.
É, aí é fácil.
É, mas aí a quantidade de núcleos que tem uma GPU também, né?
Sim.
É, tipo isso.
Sim.
É.
Então é isso, esse assunto aqui, tipo, eu queria agora ouvir de vocês os seus devaneios. Isso que eu acho que esse episódio serve. Porque é tudo pura especulação. Não tem nada de tão útil nesse episódio. Mas é legal a gente falar. Porque tecnologia muitas vezes é feita disso.
Não, você quer um devaneio? Eu vou soltar um devaneio aqui bem louco.
Por favor.
A NVIDIA vai usar a tecnologia ARM para poder servir de processamento para Skynet deles.
Ah,
ó. Você é louco.
Isso aí nem devaneio, isso aí é a verdade. Eu falei. Ela vai dominar o mercado das coisas. Entendeu?
Eles vão usar o RTX pra poder fazer renderização pros computadores do mundo real, pra eles poderem enxergar, tá ligado?
Porque... Não, porque, tipo, sinceramente, placa de vídeo não chega nem perto de ter o controle de todas as coisas que você usa no mundo. Todos os ARMs são obrigados a vir com um sistema operacional embarcado da NVIDIA, sabe? Tipo, um sistema pra controlar, por exemplo. Que nem...
No fim das contas vai ser igual a BIOS, né?
Então, não, imagina que tem que, tipo, a NVIDIA fala assim, ó, esse aqui, gente, pra ter o controle disso aqui, você tem que ter tal tipo drive, ter esse driver. Aí, com esse...
Nossa.
Imagina.
Ele já ganha uma deles ficarem trilionários, tá ligado?
Não só trilionários, como ter...
Você para pra pensar assim, você vai ter os PCs, os smartphones, os sistemas embarcados, né, mas qualquer coisa de IoT que for usar um ARM, tudo vai usar o drive da NVIDIA.
Assim.
E a galera, tipo, precisa disso. A NVIDIA pode simplesmente ir lá e cobrar o negócio, tá ligado? Tipo, se cobrar $1 em cima, eles já ficam bilionários.
Eles poderiam fazer isso, mas eu fico pensando, imagina, você coloca um driver e assim... Cara, você tem o controle de todas as informações que estão rodando no mundo.
Você tem um backdoor mundial pra fazer aqui, Spot. Todo mundo usa o driver que é da mesma empresa?
Não, você pode usar o driver da mesma empresa, mas não precisa ser só o driver. Pode ser que nem a Intel faz. Você tem, tipo, um mini sistema controlador ali que faz o gerenciamento das instruções.
Não, então, é isso que eu tô falando. Você vai ter um mini sistema, ele é da mesma coisa.
Sempre vai ter uns meltdowns da vida, mas, tipo... Só de parar pra pensar que você pode ter um, tipo... O negócio do Dev é que ele atualiza, né? Mas, tipo, você tem uma questão dessa, você imagina que uma empresa pode ter o controle de todas as informações que trafegam por aí.
Ah, Google já tem, né? Então...
Pois é, mas você imagina de a nível material, né? Você tá...
Não, a nível, tipo assim, né? A Google tem controle de todos os dados dos usuários na internet. Nesse nível você vai ter até offline.
Isso, aí você vai ter offline, né? É isso aí. Não é mais virtual, é real. Nada impede, não tem por que impedir também. O que o dinheiro não faz?
Não tem nem como, né? Mas...
O dinheiro pode dar o controle. O
que você vai fazer? Vai estar no prédio dos caras?
Vai usar x86? Não vai, né? E você, Amon-Ra, sua vez do seu devaneio aí?
Eu não acho que vai mudar muito, não. Eu acho que vai continuar a mesma coisa, mas eu acho que a NVIDIA agora tem, tipo, poder de fazer coisas acontecerem agora, né? Então, porque eles têm mais tecnologia, os engenheiros todos, ARM foram para eles, né? Todas as plantas, né? Tudo, os desenhos, tudo foram para eles.
No resumo, a NVIDIA não tá dando as cartas da parada, ela tem o poder para decidir quem é que vai poder jogar, né?
Pois é. Mas eu tenho medo também, né? Dela de repente
dar onde é
o preço que ela quiser em cada núcleo, né? E as coisas ficarem mais caras.
Pois é. A notícia mais recente que eu tenho aqui, da RS Técnica, é que a NVIDIA falou que vai manter neutra as licenças, sabe? Da ARM.
Eu falei, eles vão manter a mesma filosofia da ARM, deixar só pra não virar bagunça.
Sim. Pois é.
Isso é bom, então.
A gente espera que seja isso, né? Os caras estão falando, né?
É que de repente, né?
Não é tipo política, né? Que os caras podem falar o que quiser e tem um moderador uma hora ou outra, mas. Nesse caso, não, a empresa é privada mesmo.
Tem um ADN.
Não. A empresa é privada, foda-se, né?
Empresa foi privada, foda-se.
Fala o que eu quiser.
Mas eu não acho que eles vão fuder com todo mundo, não.
Eles não têm muito a ganhar com isso também, né?
Eu acho que também não. Eu acho que, assim, realmente a gente tem mais a ganhar do que a perder, a princípio. Eu espero. Eu
também espero.
Todos esperamos.
Mas foi assim, uma notícia muito, muito interessante que ainda vai dar muito o que falar ainda daqui pra frente.
Às vezes as pessoas falam um negócio meio nada a ver, né? Num dia você acorda, no outro a NVIDIA comprou a ARM.
No nosso mundo faz sentido, né? Tipo, nossa, caramba. Pô, mudou tudo, né? Na vida de muita gente não, foda-se, não faz diferença nenhuma.
Muita gente, o primeiro notebook que estragar, quando for comprar o novo, já é um negócio completamente diferente, ele nem vai perceber.
Não tá nem aí, né? Tipo... Mas só pra gente que tá aqui vendo e falando, caramba, meu Deus. A NVIDIA comprou a ARM. Cara, é um negócio realmente...
Que nem... na época da Sony com a Disney.
Caramba.
Que eles compraram a Sony, que isso, mano.
Foi a Sony?
Foi a Sony.
A divisão de filmes
não,
da Sony.
Não, foi a Fox.
Foi a Fox. Isso, boa.
Foi a Fox.
Isso, quando mesmo, a Disney comprou a Sony. Fox, os caras ficaram no trisco, assim, de cair no processo antitrust, tá ligado? Os caras ficaram com 13% do market share de cinema.
Nossa, que isso, mano.
Pois é,
cara. Agora a única concorrente deles é a...
Netflix.
A Warner.
E a Netflix.
É a Warner. Isso.
E a Warner também entrou em outra desse naipe, né? Do nada a Warner virou e falou, não, vou vender o estúdio de jogo da Warner aqui, tá ligado?
Que isso.
Que do nada... Nossa, tipo, e aí a EA apareceu e falou, eu tô interessado em comprar, tá ligado?
A EA é a primeira, né, mano?
A EA é a primeira, eu tô com medo. Imagina se a EA quebra o estúdio que faz Injustice e Mortal Kombat.
Você é louco. Senhora. Vai ficar caro pra caramba as coisas.
A EA é
uma bosta, tudo.
Ele vai jogar com o Scorpion no Mortal Kombat.
Cara.
Vai ser isso mesmo.
E a grande verdade que ninguém fala da EA é que o único jogo que o pessoal até hoje foi Plants vs Zombies.
Não, mas uma coisa maravilhosa. Lembrou o estúdio que fez o Spore, o Need for Speed, Medalha de Honra, o Battlefield.
Né.
E parou de fazer Plants vs Zombies. Aí não dá. Não dá mesmo.
Colocar isso.
Você gostava, Arthur?
Chamar de Battlefront?
O único jogo que prestou dela.
Se era.
Pô, quando eu joguei Plants vs Zombies de Mega Drive, a pessoa fez um port de. Plants vs Zombies pra Mega Drive, mas meu, melhor jogo, isso, melhor jogo.
Você é fãzão então, né, Arthur?
Eu sou por causa do port de Mega Drive.
Plants vs Zombies não é melhor que esse, Arthur, fala mesmo.
Caramba. Realmente, depois, isso aí vai pra outra pauta que a gente tem que falar dos jogos bizarros, pirateados. Porque...
De joguinhos eletrônicos.
Não é nem pirateado, tinha uma galera que tava fazendo uma tradução oficial dele, até dublando.
Não,
que é isso?
Port de...
Tudo independente.
Port de Angry Birds pra Mega Drive, cara. Port de Angry Birds pra Mega Drive.
Nossa,
supera o port de... Não, isso aí supera o port de Skyrim pra calculadora da Texas?
Não sei.
Sério?
Teve?
Teve mesmo? Que loucura, mano.
Teve port de Doom, mas Doom roda em qualquer coisa também?
Doom não conta, não.
Doom roda no meu dedão esquerdo.
Roda até em tampa de Danoninho.
Cara,
rodar Skyrim na calculadora foi...
Nossa, essa eu não sabia, não. Que doideira.
Vai ter vídeo disso, pá.
Agora é pensar...
Depois eu vou procurar.
Pensar nas calculadoras da NVIDIA. Tudo com ARM.
Calculadora com ARM da NVIDIA. Ela vai plotar um número na tela com ray tracing, tá ligado?
Desse jeito.
O visor mais bonito que você joga.
Ai, mano. Os cara dá uns builds muito estranhos.
Eu tô esperando alguém comprar a Oracle e matar o Java de uma vez. Eu não gosto dessa linguagem, tá ligado? Era mais cacado.
Você perdeu o último podcast, por que você tá falando isso?
Tadinho do Java, mano.
Perdeu o último.
Não, eu gosto de Java.
Mas o Java é estranhão mesmo. Java é estranhão mesmo.
É, o Java, ele é peculiar. Mas é bom. Serve pra fazer o que ele...
Se é chato, é pior.
Não ouse falar na minha frente que Java é bom. Me recuso a chamar de bom uma linguagem que só pra você escrever um trem na tela tem que escrever system.out.print.
É, mas é, ué. Você tá querendo o quê?
Eu tô querendo escrever count, setinha, setinha pro lado e pronto, acabou.
Tudo classe, já era.
Tudo classe, ué. Tem que ser, ué.
Tem que criar uma classe só pra poder ler do teclado.
É.
No Python é só escrever read, tá ligado?
É, o Python é da hora,
mesmo. Mas a gente explicou isso no último episódio. Depois você dá uma ouvida. É. Então é isso, realmente esse papo aí realmente foi só pra gente viajar um pouco na maionese, mas eu acho importante.
Ficou muito em cima, né? A maioria das coisas é só viagem, não tem nada muito definido.
Não tem nada muito definido. É só a gente viajando aqui, porque é isso que as pessoas vão fazer nos próximos 5 meses.
É.
Os
próximos 5 anos.
Eu não sei, nos próximos 5 anos eu não sei. Nos próximos 5 anos eu espero ver carro com processador NVIDIA. Geladeira.
Pô, eu espero ver a Tesla.
Daqui a 5 anos você vai ver o Cybertruck da Tesla com uma arma, tá ligado?
Não, mas a Tesla tinha os chips Tegra nos carros dela.
Exatamente.
Tinha.
Pois é. O negócio é louco, a Nvidia já manja um pouquinho do mercado, não é novidade.
É. Não foi uma compra de uma hora pra outra também, né?
Eu acho que não. Eu acho que não.
Um trem desse tamanho nunca é.
É, né? Vocês deveriam estar há anos conversando.
É, jogar uns 40 bi assim e falar, pegar o largar, né? Acho que não.
É. Porque nem aquele filme As Branquelas, né? 40 bilhões à vista aqui, ó.
À vista, filho. É louco.
Então é isso. Valeu pela participação, Amorá. Valeu pela participação, Thales. Espero vocês em próximos episódios, talvez menos viajados, ou mais, depende do assunto. Tem uns assuntos que dá pra viajar muito. Tipo, inteligência artificial.
Já pra falar de TempleOS.
TempleOS é bom.
Ó, oh, TempleOS é doido.
Eu nunca consegui rodar.
O cara é
doido,
coitadinho.
Ele era esquizofrênico.
É, aquele cara era doido, coitadinho.
Eu nunca consegui rodar. Triste.
Eu nunca nem tentei.
Eu também nunca nem tentei.
Eu falei, não.
Tentei, mano.
Mesmo se eu botasse pra rodar, eu não ia saber usar, não, velho.
Ah, que isso.
É, que o negócio é difícil mesmo.
É que tu não tem Deus no coração. Por isso que não consegue.
Holy See.
Pois é.
Você tá ligado em Holy See? Então, o Ubuntu Christian Edition, né?
Eu não tinha visto esse, não. Existe mesmo?
Existe. Ele é feito pra caramba, mas...
Nossa, mano. Ele era viaja muito.
Ele foi descontinuado. Ele era na época que o Ubuntu usava o Unity. Ele era o Ubuntu com o papel de parede trocado, uns programas a mais lá e um...
Ah. Um
dia quando...
Pensei que era uma coisa mais bem elaborada.
Caramba. Então é isso.
Esse cara é doido, mano.
Valeu, galera.
Valeu.
Valeu.
Obrigado por ter ouvido até aqui. Eu peço encarecidamente que você mande seus e-mails, sugestões, críticas. Pode mandar tudo para ogregoriocast@gmail.com e também pode me entrar em contato nas minhas redes sociais, o GregorioCast, tanto no Instagram quanto no Twitter, certo? Nos vemos no próximo episódio e até lá. The sky.